CBN Automotores, com Jorge Moraes.
Jorge Moraes, bom dia para você.
Bom dia, Luísa. Que bom falar com você, viu?
Prazer, meu.
Boa semana, né?
Isso. Jorge, hoje a gente vai falar sobre a movimentação para o retorno aí do Salão do Automóvel de São Paulo. Como é que está marcado? Como é que vai ficar essa organização? Comenta para gente.
Movimentação da seguinte maneira, Luísa. Eu, inclusive, fui surpreendido com essa notícia, porque existe um risco do Salão do Automóvel de São Paulo, que eu participei em 2018, hein? Como já faz tempo, gente, o último salão 2018, e esse salão ser transferido do São Paulo Expo para o Autódromo de Interlagos. E aí eu fiquei querendo entender um pouco mais como se daria o reposicionamento desse salão, dos lançamentos, dos modelos, o que é que acontece? Acho que assim como o sergipano, o baiano, o manauara, o pernambucano, que gosta de automóvel, que encara o tema, ele fazia essa programação de ir para São Paulo, assistir a Fórmula 1, visitar o Salão do Automóvel e cumprir essa tabelinha ligada ao mundo, ao universo dos motores. E o que acontece é que o Salão do Automóvel, mudando de patamar e de estrutura, ele não seria mais em novembro, junto com a Fórmula 1, e seria assim, meados de agosto, é uma proposta, utilizando a estrutura de Interlagos, que é uma estrutura onde lá você faz curso de direção defensiva, você faz curso de pilotagem, eles iam propor uma espécie de Interlagos Experience, ou São Paulo Experience, a Pai Salão do Automóvel. Se vai funcionar de alguma maneira para as marcas que vendem esportividade, acho que está funcionando para aquela que faz a relação direta com o consumidor, na voz do consumidor, acho que isso sim. Para a exposição, para os estandes, é algo que funcionaria de alguma maneira mais assim, mais enxuta, mais restrita. Porque quando você ia para o salão, você tinha uma demonstração de vários modelos em várias mecânicas. Eu queria mostrar um Onix, por exemplo, falando de Onix, né? A Chevrolet voltou e agora voltou a entregar a Onix no mercado. Era um ponto que eu ia colocar aqui. Ela tinha todos os modelos de Onix, colocava Cruze, etc. Então todas as marcas iam lá e apresentava. Acho que uma versão mais enxuta, somente os lançamentos, os carros de performance, e um público direto, bem dirigido, visitaria Interlagos para poder cumprir essa tabela. Acho uma ideia plausível, acho que é uma proposta inovadora, porque, Luiz, o que é que acontece pelo mundo, para situar o ouvinte da CBN também? Os salões estão mudando de patamar e, assim, alguns estão deixando de existir. Quando eu fui para o último salão de Tóquio também, em 2019, eu vi um salão mais enxuto, mais restrito e com poucas marcas europeias participando, por exemplo. As marcas europeias têm uma influência muito forte no mercado japonês também, apesar do domínio massivo lá de Toyota, Honda e Nissan, e Mitsubishi. E o que a gente vê é que, como Genebra, que tem um posicionamento mais pessoal ligado aos carros de performance, um mercado mais, digamos, da riqueza dos multimilionários, dos bilionários do automóvel, esse está solidificado, mas Nova York sentiu um pênalti, Detroit mudou de lugar, Frankfurt, que tem o maior salão do mundo, ele deixou de existir e passou a ir para Munique, numa próxima edição que a gente não sabe nem quando vai acontecer, e aí o salão de Paris também, que acontece na Porta de Versalhes, esse também está previsto para 2022, mas de que maneira e de que tamanho? Porque as montadoras entenderam que é um desperdício de dinheiro elevadíssimo para poder expor os produtos que está todo mundo encontrando na rede social, encontrando nos sites e nos comentários diretos, nos programas de TV. E aquilo encurta muito a distância entre a grana que você quer investir e tudo aquilo que você precisa mostrar, né? Mas tem a relação do fã, a relação da demonstração, tudo isso é levado em consideração. O difícil vai ser provar para as montadoras no Brasil, que estão resistentes à aplicação de um salão do automóvel, mas um evento que tem mais de 30 anos, é a 31ª edição, né? Um evento que tem mais de 50 anos, acho que é isso, que é a 31ª edição, de fato, e não vai acabar de uma hora para outra, vai se transformar. De que maneira a gente vai encontrar isso? A gente vai ter que esperar um pouco para celebrar e entender esse assunto.
Jorge, você falou aí que a 31ª edição do Salão de Automóvel, que inclusive deveria ter ocorrido em 2020, né? E por conta da pandemia foi remarcado aí com um espaço grande de tempo para 2022. E antes desse cancelamento por conta da pandemia, muitas fabricantes tradicionais acabaram desistindo de participar, né? A Chevrolet, BMW, Peugeot, Toyota. Qual seria o motivo desse cancelamento?
Dinheiro. Chevrolet e BMW, a mesma coisa. O que é que acontece? Ela levava o carro para o salão, Luísa. Pouca gente falou isso, né? Mas levava o carro para o salão e o público ia de todo jeito tirar selfie, tirar foto, arranhar o carro, mas não comprar. A maneira como o salão era conduzido não era um salão focado para o público que ia interessado em comprar. E sim, interessado em ver o sonho dele, em encontrar o sonho dele. Aquela parte. A montadora desistiu disso. De colocar. E eu acho que é um pênalti para um fabricante que expõe o veículo, que tem lá, é aspiracional, que crianças visitam, que o público visita, que todo mundo que está lá, que não tem um automóvel, quer comprar, deseja de alguma maneira. Mas esse foi o principal motivo, o investimento. Muita grana participar de um salão do automóvel durante aqueles 10 dias, digamos assim, porque tem o dia da imprensa, e um investimento elevado aí na ordem de 10 a 15 milhões, por exemplo.
Jorge, muito obrigada pela participação de hoje e a gente só fica aguardando, né, novas atualizações desse salão de automóvel aí, que mudou de data agora em agosto de 2022. Jorge, muito obrigada.
Por nada, até segunda-feira. Um abração.
Até.